Programa Ponto de Vista.
Um abraço aqui para o Roberto Neres de Vicentina, que parabeniza pelo programa e diz que muito bons são os esclarecimentos hoje aqui trazidos. Bom, quando a gente fala dessa questão, hoje a gente fala de exército, né? Que no Rio de Janeiro foi chamado, depois entrou na Rocinha, parece que tinha resolvido, saiu da Rocinha, voltou a situação. Falando aqui com o Tenente Coronel Carlos Silva, como esse trabalho aqui no Mato Grosso do Sul é possível fazer com o Exército? Já tem alguma coisa que vocês estão trabalhando também para o combate a esses números não civilizatórios?
Sim, o Exército Brasileiro aqui no nosso estado tem nos dado um apoio muito grande, principalmente no tocante às operações que têm sido feitas. O Exército, ela tem a Operação Ágata, que é o período em que fecha toda a fronteira. Hoje também está sendo instalado, e por falta de investimento do governo federal ainda não está pronto, mas nós temos o sistema CISFRON, que é um espetáculo, que vai ter condições de fiscalizar toda a fronteira e se mantendo um contato com as polícias, deverá chegar a informação de forma muito rápida, principalmente em relação ao tráfico, ao furto, roubo de veículos. A gente vai conseguir atender de forma mais ágil, né? Tem a previsão, na previsão do CISFRON, a criação de um centro de operações conjunto, não só da Polícia Militar, mas Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal, Polícia Federal, o próprio Exército, em um centro só, onde as informações chegarão, né, de forma mais rápida, ágil, ao mesmo tempo em que ocorre no terreno, né, possibilitando até um contato direto com Brasília, com relação às atuações do Exército, né, a liberação de drones para acompanhar, de radares móveis que o Exército tem. Isso tudo, claro que dentro do encaminhamento dos comandantes, dos secretários de segurança, dos generais de Exército, deverão, claro que, fazer com que isso se integre mais e cada vez mais, de forma mais firme, o Exército possa estar dando apoio. O Exército também tem nos apoiado sempre nas nossas ações de reintegração de posse, né, principalmente no tocante à atuação ali em Carapó, recentemente, no cumprimento de mandado, determinação judicial de cumprimento de mandado. O Exército ofereceu toda a sua estrutura à Polícia Militar e ao Estado de Mato Grosso do Sul, nos apoiando com veículos, com equipamentos extremamente necessários naquela situação. Então, essa integração não é só com os órgãos de segurança pública estaduais aqui no nosso estado. Felizmente, o Exército Brasileiro, principalmente os generais que estão aí à frente, têm propiciado com que essa integração seja muito mais firme, muito mais forte, e tem obtido muito, muito bons resultados.
Muito bem. Também deixo um abraço aqui para o Franz Mendes, que está acompanhando a nossa fala aqui, nossa entrevista com os nossos convidados. Antes de passar para a Gleice, eu gostaria de voltar ao secretário, que aproveitando aqui essa questão do Exército, né? O Exército não entra um pouco naquele grupo que o senhor falou que não está preparado para combater essas questões, mas numa favela, né? O Exército não teria uma outra função que não é a função dele, que é a função mais da polícia? Não seria uma outra coisa?
O Exército, ele reclama exatamente que ele não é preparado para poder fazer esse trabalho de policiamento. O Exército, a técnica, ele é preparado para a guerra externa, para o inimigo externo. E, na verdade, o Exército, ele pode ser muito útil no trabalho de contenção. Por exemplo, nós já assistimos já nos morros lá do Rio de Janeiro, o pessoal usando uma rota alternativa de fuga, né? Umas imagens há 2 anos aí que ficou lá no morro, lá, acho que a equipe do NEM ali descendo ali, o pessoal correndo ali. Então, o Exército, ele poderia fazer esse trabalho, que é importante, o trabalho de contenção, o trabalho de sitiar esses locais exatamente para que não possa haver, e ficar na retaguarda. E na linha de frente, obviamente, a polícia militar, civil, pessoal que conhece o terreno e está preparado para essas missões. Eu tenho feito cobranças reiteradas, padre, em relação a isso. Eu tenho dito sempre o seguinte, que a grande guerra a ser travada hoje não é contra o inimigo externo, é com o inimigo interno. O inimigo interno que nós temos hoje se chama droga. Né? As drogas hoje é o grande inimigo do Brasil e do mundo, mas principalmente do Brasil. Nós somos o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. Né? Então, assim, são números extremamente alarmantes. Se nós temos tráfico e forte nessa região, porque nós temos consumo. Claro. Né? Então, é preciso que haja as políticas públicas, primeiro para tratar o usuário como uma questão de saúde pública, isso é fundamental. Né? Nós não temos estrutura para poder tratar disso. Hoje, na verdade, nós temos organizações não governamentais aí, entidades, que às duras penas, né, por abnegados, cumprem essa função. O Estado, ele é praticamente ausente em relação a isso. Então, eu acho que são várias frentes. Né? A frente de combate, o Exército pode ser muito importante. É importante a gente destacar a mudança da postura do Exército com relação à Ágata. Operação Ágata, mencionada pelo Coronel Carlos Silva, era uma operação que ela tinha data marcada de início e fim. A gente dizia sempre que a Operação Ágata era o período de férias da criminalidade, porque anunciava com grande antecedência: a Operação Ágata vai iniciar no dia 1º de novembro e termina no dia 15. Né? O que é que eles mudaram? Primeiro, não anuncia mais. Segundo, a Operação Ágata não é uma única, são várias operações, né, que não tem data e nem tem local determinado. Então, isso ajuda muito as forças de segurança, né, em relação a isso. E a questão da colaboração. Agora, não tem dúvida de que o Exército, inclusive uma das resistências do Exército, é exatamente pela questão da contaminação. Na medida em que você começa a fazer esse enfrentamento, você corre o risco, obviamente, de se misturar. Então, uma das resistências deles, mas, ô padre, não existe hoje, quando nós pensamos em fronteira, nenhuma estrutura que esteja organizada que não se pensar nas Forças Armadas. Não. A única que tem capacidade, se nós pensarmos aqui na proteção dos rios, vamos imaginar Mato Grosso do Sul, 1.550 quilômetros de fronteira, 550 de fronteira seca. Então, 1.000 quilômetros por água e lagos. Nós precisamos da Marinha. É a única que tem estrutura para poder guarnecer esses rios são a Marinha. Se nós pensarmos que no Rio de Janeiro se aprende mais fuzil do que no Mato Grosso do Sul, evidente que esses fuzis estão chegando no Rio de Janeiro ou pelo ar de aviões ou estão chegando pelos portos. Né? Então, Marinha e Aeronáutica. E por terra, para guarnecer essa fronteira seca em apoio às forças de segurança do Estado, não tenho dúvida de que a presença do Exército seja fundamental. É, não permanente, mas ao menos nesse momento que nós vivemos essa epidemia, eu penso que a participação das Forças Armadas se faz necessária, mas não é ocasional, não, é permanente. É, existe um estudo do IDESF, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, trabalho muito bem realizado, padre. Ele mostra o seguinte, que se a Operação Ágata ela tivesse duração de 365 dias no ano, ela custaria algo em torno de 400 milhões de reais ao ano. E a economia que ela geraria só na arrecadação de tributos é da ordem de 10 bilhões de reais. Então, do ponto de vista econômico é interessante e do ponto de vista de combate à criminalidade também.
Secretário, o senhor tem insistido na questão das drogas e de fato, a gente, quando começa a pesquisar, realmente a gente vê que tem um envolvimento grande. Agora, não sei se eu vou fazer igual o ministro, vou falar bobagem, né? Coisa que eu não devia falar, mas a gente sabe que as drogas hoje não estão limitadas a pessoas pobres, né? Durante aquela inserção do exército nas favelas do Rio de Janeiro, nós tínhamos o Rock Rio, onde o pessoal que não é pobre, estava usando drogas. Ele tinha um mercado que estava sustentando a violência do outro lado. Não existe uma hipocrisia na sociedade brasileira, sobretudo nos meios de comunicação, que não fala diretamente dessas coisas? Quer dizer, há hoje o consumo de droga está na classe alta, na classe média, que sustenta essa desgraça que está aí. Né? Essa guerra que está aí, onde mata mais de 60 mil pessoas.
Sem dúvida. Por isso que eu volto ao tema inicial da tolerância zero. É, pegou o sujeito puxando um baseado, prisão em flagrante.
É, porque falar que é pobre, que usa droga é uma coisa, não. Nós estamos falando de outras pessoas.
Do usuário, nós estamos falando do usuário de drogas. Eu disse agora há pouco, se nós temos essa quantidade imensa de drogas entrando em território brasileiro, é porque nós temos consumo. E é evidente que o consumidor que alimenta isso é classe média alta, classe alta. Na verdade, as drogas, ela disseminou, ela não escolhe classe social. O pobre, aliás, ele usa o quê? O crack, que é mais barato. Que é uma coisa devastadora. Sim. É aquilo que a gente vê lá no Rio de Janeiro, aquelas praças lá nas ruas. Então, assim, nós estamos matando a nossa juventude e contaminando também, porque há um sentimento que, por exemplo, maconha, puxar um baseado, isso não causa dependência, que isso é normal. Na verdade, a maconha acaba sendo a porta de entrada para outras espécies de drogas. Por isso que eu penso exatamente no sentido contrário. A política que eu defendo é política de tolerância zero. Construa-se presídios, cadeias, vamos prender muita gente, depois nós vamos começar a fazer o caminho inverso. Essa política de liberação está acontecendo no Uruguai agora. Liberou as drogas, né? O que aconteceu no Uruguai? Começou a aumentar já homicídios no Uruguai. Então, essa história de que você liberando, você contém o crime...
Mas essas notícias não se dão na grande mídia brasileira, né? Elas não chegam aqui, exatamente porque parece que tem um interesse.
Não tenho dúvida de que no Brasil, na verdade, o que vende é notícia negativa, e notícia negativa normalmente que não edifica absolutamente nada, porque poderia estar mostrando exatamente do ponto de vista da classe média, de classe alta, dizendo que o que alimenta o crime, o que alimenta é exatamente o usuário, é aquele que compra, que paga, né, e que sustenta isso. Só que essas notícias, elas na verdade, elas ficam abafadas, né? Morte, por exemplo, de policial, a gente percebe que isso gera pouquíssimo impacto, não é? Não chama atenção. Eu acho assim, quando nós chegamos a esse ponto de policial estar sendo assassinado, para mim isso é chegar ao fundo do poço. Nós estamos exatamente no fundo do poço, porque hoje nós sempre tivemos crime, mas sempre houve um respeito muito grande às estruturas do Estado, à estrutura do policial. Quando se perde esse respeito, realmente é a banalização completa.
Muito bem, aqui deixar um recado que nos mandaram aqui. Bom dia a todos. O que devemos esperar de um governo que corta verbas da educação e da saúde? A segurança para ele também não deve ser importante. Por isso devemos pedir a Deus que nos conduza nas próximas eleições. Tomara que apareça alguém para a gente votar, viu? Porque só Deus poderá intervir em toda essa situação. Um abraço, Padre Crispim, e muito obrigado aos convidados que estão tentando cuidar da nossa segurança. Deus os abençoe sempre. Sandra Martins Brito de Carvalho. Um abraço para você, Sandra. Então, já que falamos aqui da Sandra, mulher, vamos falar então com a nossa policial que está aqui, né? Que eu deixei ali um pouco de lado, mas só trazendo um dado, que as mortes entre jovens passam de 300 mil em 10 anos, que é uma coisa alarmante, né? Nós tivemos aqui, portanto, segundo os dados, de 2005 a 2015, 318 mil jovens, né? Perdemos o quê? Quantos por cento do estado do Mato Grosso do Sul? Como se perdesse 20% da população aproximadamente. Né? Isso também se traduz em relação à população feminina? São as jovens que mais são mortas?
Não, geralmente no contexto público são os homens que morrem mais. Uhum. No contexto privado são as mulheres que ainda estão sofrendo os tipos de violências.
Mas está dentro desse percentual aí de 15 a 29 anos ou é disseminado nas várias idades?
As mulheres que são vítimas de violência doméstica, ainda não existe a nível de Brasil. O Rio de Janeiro já produziu um dossiê que fala um pouquinho, mas não existe pesquisas sistemáticas, nem no Mato Grosso do Sul, que traçam um perfil em relação a essas mulheres. Então, a gente ainda precisa buscar esse tipo de dado para ser coerente até mesmo com o que a gente fala. Mas, sim... se a gente for trazer para Dourados, hoje o Projeto Mulher Segura atende, monitora cerca de 70 mulheres que foram vítimas de violência na modalidade stalking, que correm riscos porque o agressor não aceita o fim do relacionamento, então a gente faz esse tipo de monitoramento para que essa mulher conviva, tenha sua autonomia, cidadania e segurança. Então, nesse contexto dessas mulheres, são mulheres, sim, de classe média, são mulheres brancas e são mulheres que têm um nível de conhecimento, assim, que a gente pode considerar que terminou o ensino médio. A gente já fez esse perfil e mulheres, até mesmo mulheres que têm uma condição econômica adequada. Então, assim, a violência contra a mulher, ela é muito democrática também. Uhum. Então, assim, afeta, sim, as mulheres, né, que... São da classe baixa, mas ela está em todos os lugares. Então, assim, a gente combater isso é até muito, assim, importante falar sobre isso, falar sobre os direitos das mulheres, divulgar a Lei Maria da Penha, né? E falar principalmente para as mulheres que nós temos equipamentos públicos, né? Instituições capacitadas e voltadas para que ela seja, tenha autonomia sim de fazer a sua denúncia e tenha garantia que o agressor vai ser preso ou mesmo que vai ser, no nosso caso, a gente busca cessar o ciclo da violência. Então acabou o ciclo da violência, acabou a perseguição, acabou as ameaças, então a gente consegue fechar o ciclo da violência e liberar essa mulher para uma vida mais ativa e autônoma.
Também na população feminina já tem pessoas cooptadas para o crime, que fazem parte, pessoas que fazem parte, portanto, dessa leva de provocar a violência, que o coronel Carlos Silva.
Só lembrando, o projeto Mulher Segura é um projeto da Polícia Militar, ainda não se transformou num projeto de Estado, mas já tem estudos para isso. É um projeto onde, assim que ocorre a denúncia, a Polícia Militar, a Gleice, né, e o Sargento Correia vão ao local, conversam com a esposa, conversam com as pessoas no local, verificam a situação e a gente mantém ali um acompanhamento para que essa violência não ocorra novamente, em conjunto com o Ministério Público, podendo chegar até o pedido de prisão do indivíduo que está causando essa violência. E com relação à pergunta do senhor, realmente nós temos verificado nos últimos anos um aumento muito grande do envolvimento de mulheres no tráfico, principalmente mulheres ou gestantes ou mulheres que estão ali, que têm filhos numa idade um pouco menor. Por quê? A justiça tem liberado de forma muito mais rápida essas pessoas. E o crime, ele é assim. Se a gente hoje trabalha com o menor, que ele não fica preso, não fica detido, o crime copita, chama, coloca esse menor para fazer o tráfico. Da mesma forma, as mulheres. Principalmente na Justiça Federal, os juízes estão entendendo que as mulheres que traficam ali, ou que são mulas, que transportam 100 até 200 quilos, que elas estão trazendo pouca quantidade. Então, geralmente, se elas tiverem filho até 5, 6 anos, o juiz estão liberando. Mas já há pedidos das forças de segurança para que não ocorra isso, né? O juiz federal geralmente está acostumado com toneladas, né? Que é o crime transfronteiriço com o Paraguai. E a gente sabe que o Mato Grosso não produz droga, né? O Dourados não produz, Ponta Porã não produz, essa droga é pega no Paraguai. Mas na hora do procedimento, o indivíduo fala, não, peguei em Ponta Porã a droga. Aí traz para a Justiça Estadual. Mas se ele falar que pegou no Paraguai, traz para a Justiça Federal. Então muitas mulheres estão falando que pegou no Paraguai para cair na Justiça Federal, para a Justiça Federal analisa de forma diferente dos nossos juízes estaduais e acaba liberando essas pessoas aí.
Agora, quando a gente fala desses números, a mulher também ela está inserida na violência, ou seja, ela também mata? Como é que está crescendo também isso aí? Porque nós vimos no Rio de Janeiro a mulher de um daqueles traficantes que comandava um esquema grande lá, né? Que não me lembro agora o nome, mas que ficou em evidência durante alguns dias. Uma mulher bonita, tal, tal, mas uma das que mandava matar um monte de gente. Pelo menos é que a imprensa trazia. Esses números se refletem também no dia a dia em relação à mulher também? Ela começa a entrar nesse tipo de crime, de mandar matar mesmo homicídio?
Sim, nós temos verificado um aumento muito grande do envolvimento das mulheres, não só no crime de tráfico, mas também nos homicídios. Mulheres e menores, é uma crescente, não muito acentuada no nosso estado, mas em outros estados de forma bastante acentuada, o crescimento, o envolvimento dessas pessoas com crimes mais graves.
Doutor Lupécio, acho que o senhor deve ter alguma coisa aí.
Não, vendo. Eu queria falar um pouquinho, sim, já que o tema é homicídio, eu queria falar um pouco sobre Dourados.
Sim, pois não.
Né? Porque nós, nesse anuário da criminalidade que foi divulgado agora, semana passada, aumentou consideravelmente. No país, realmente, Alagoas e Sergipe apresentam índices aí de 74, 75 homicídios a cada 100 mil habitantes por ano. A média brasileira é de 27, 28 e a do MS está na média nacional. Agora, Dourados, nós estamos até um pouco a menos. Nós fechamos 2016 com 48 homicídios. Então, dividido por uma população de 218 mil habitantes, nós fechamos aí com 24 homicídios a cada 100 mil habitantes por ano. Então nós estamos abaixo da média nacional, inclusive, de homicídios, o que é um número bom. Esse ano, por exemplo, nós estamos com 6 homicídios a mais do que o ano passado, padre. Mas o que inflou um pouco isso foi a questão justamente das aldeias, que nós tivemos um aumento aí de 10 homicídios esse ano, 3 ano passado, e nos presídios, que já é reflexo do crime mesmo, do tráfico, do acerto de contas. Nos presídios tivemos 4 homicídios esse ano, enquanto o ano passado tivemos 1. Mas eu quero dizer que na cidade, na área urbana da cidade, excetuando a questão dos presídios e da aldeia, é o ano que nós menos tivemos homicídio, é agora, esse ano de 2017. Nós tivemos 31 homicídios na cidade até agora, 35 em 2016, 39 em 15, 51 em 2014. Se nós compararmos os números de 2014, nós tivemos uma redução considerável que chega a 25% dos homicídios. No cômputo geral, para o senhor ter uma ideia, em 2014 estávamos com 61 homicídios e em 2017 45. Então, enquanto que a média nacional está crescendo exponencialmente, Dourados vem apresentando índices de redução no homicídio.
Esses dias tive uma entrevista com uma pessoa que é de São José dos Campos e essa pessoa dizia exatamente que uma das coisas que agrada em Dourados é que aqui é bem mais seguro do que lá. Né? Eu pensei que era o contrário, né? Por causa da região. Ele disse, não, aqui é bem mais seguro, aqui é bem mais tranquilo. Então, uma das coisas que fez com que esta pessoa permanecesse em Dourados foi exatamente a segurança. Agora, esses dados novos trazem algumas coisas interessantes. Por exemplo, antigamente a gente falava de violência, a gente pensava em cidades grandes, capitais. Essa questão se disseminou por tudo quanto é canto, né? O que é que se deve a isso aqui? Porque cidades pequenas, eu citei aqui, a minha cidade tem 60 mil habitantes, é uma coisa alarmante, né? É uma violência terrível, se mata quase todos os dias. O que se deve a essa disseminação da violência para todos os âmbitos? Para todos os territórios, né?
Olha, padre, no caso de homicídio, é claro que parte desses homicídios aí já são decorrência de outros crimes, né? Uhum. O tráfico de drogas, morte em presídios, acerto de contas por disputa de ponto de drogas, acerto de contas entre traficantes. Mas o ser humano, a gente observa que muitos dos homicídios são cometidos por impulso, aquele impulso, uma briga no trânsito, uma briga do vizinho, um som alto. O ser humano está muito impaciente, né? A gente nota que está muito impaciente. Então, a maioria dos homicídios, eu acredito que acima de 50% é tudo por motivo fútil, motivo banal, uma grande bobagem. Talvez seja o caso mais aí dessa questão de educação familiar, né? De vínculo familiar forte.
Mudanças de valores.
Mudanças de valores. E de Deus também, a presença de Deus na vida da criança desde pequena, né, procurar respeitar os pais, o professor, ter uma religião, ou seja, colocar Deus no coração, porque nós entendemos aí que boa parte aí são da falta desses valores, as pessoas ficam nervosas, estressadas e matam-se por pouco. Depois atrapalha o resto da vida, né? O que é uma pena, mas a gente vê muito motivo fútil, motivo banal realmente nas mortes aqui no país.
Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos com o nosso último bloco. Estamos falando hoje sobre a questão da violência no nosso país e com os nossos convidados aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.